à ciência, um grupo de investigadores alemães acredita ter encontrado a causa dos casos raros de coágulos no sangue entre algumas pessoas que receberam as vacinas da AstraZeneca e da Johnson & Johnson contra a Covid-19. Este estudo ainda não foi revisto pelos especialistas, mas os investigadores garantem que os dados descobertos podem ajudar as farmacêuticas a prevenir os efeitos secundários.
E para nos ajudar a perceber como é que estes investigadores chegaram a estes dados, junta-se a nós Nuno Alves, é imunologista, investigador do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto. Muito boa tarde, Nuno Alves. Como é que estes investigadores chegaram a estes dados? E pergunto-lhe também uma primeira reação a estas mesmas conclusões, até depois de todos nós termos falado aqui de alguns alegados problemas também com a vacina da AstraZeneca em particular.
Exatamente. Boa tarde, João, e boa tarde aos ouvintes da Observador, da Rádio Observador. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Precisamente, este novo estudo ainda é preliminar, portanto temos que o apreciar com algumas, com as naturais cautelas, e tentam desvendar a possível base molecular que justifica então o tal aparecimento desses efeitos secundários que têm sido reportados em indivíduos que são inoculados com as vacinas da AstraZeneca. Portanto, estamos a falar dos efeitos secundários graves, nomeadamente os tromboembolismos, e que são muito raros, mas que, não obstante, devem ser considerados. E, portanto, o que este estudo parece indicar é que o aparecimento destes efeitos secundários graves está associado à forma como portanto, a proteína que é usada para estimular o nosso sistema imunitário é entregue às células. Portanto, as vacinas usam diferentes tecnologias, há os vetores virais ou a tecnologia mais avançada do mRNA. Este estudo prende-se com a forma como as vacinas dos vetores virais instruem o nosso sistema imunitário a responder, e o que eles desvendam é que esta proteína pode ser modificada, portanto a informação que é fornecida às nossas células é interpretada pelas nossas próprias células, que a descodifica e pode levar à produção de proteínas variantes desta proteína.
Mas portanto, Nuno Alves, é uma leitura errada das nossas células sobre a informação que chega às nossas células, ou é algo diferente?
Não é algo ligeiramente diferente, portanto é... No contexto da tecnologia dos vetores virais, o que é usado é um vírus não infeccioso que é modificado geneticamente para conter o material genético da proteína que nós queremos usar para a imunização, que neste caso é a espícula do vírus. Ora, nestas vacinas em particular, a informação é entregue ao núcleo e, usando a própria maquinaria das nossas células, pode ocorrer a produção de variantes. Isto é um processo normal nas nossas células, mas neste caso em particular nós queremos que seja evitado, porque o que este estudo aponta é que essa produção de variantes, nomeadamente variantes que são solúveis, podem depois, portanto, ser libertadas na circulação, uhum, ligar-se às células endoteliais e então levar ao aumento dessa formação desses tromboembolismos.
Portanto, Nuno Alves, assim de uma forma muito simples, no fundo essa informação é dada às nossas células, que interpretam vá de forma errada, isto simplificando muito aqui o discurso para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem isto, e depois as proteínas que resultam disso podem desencadear os tais distúrbios de coagulação no sangue.
Exato, para além da resposta normal que é induzida. Nós temos que ter em conta que estes efeitos graves que são reportados com a vacina da AstraZeneca, mas também com a Janssen, são efeitos muito, muito raros. Portanto, estamos a falar na ordem de 6 casos por 1 milhão de habitantes, grosso modo. E, portanto...
Ou seja, isto leva-nos também aqui a nossa outra pergunta que tínhamos aqui, que tinha que ver com essa necessidade ou não de avançar com modificações às vacinas que já existem por causa destes mesmos casos. Pergunto-lhe se faz sentido e se é possível também avançar com alguma mudança, alguma alteração às vacinas existentes.
Sim, portanto, a indústria farmacêutica está preparada para fazer esses upgrades nas vacinas e, portanto, isso podemos estar tranquilizados nessa vertente. E, portanto, estes estudos a serem confirmados é necessário mais análise, então, em modelos pré-clínicos para verificar se realmente as alegadas conclusões estão corretas. Portanto, isso, essa parte é relativamente simples de fazer essas modificações. No entanto, as agências reguladoras, quer a EMA ou o Centro Europeu para o Controlo das Doenças, baseiam-se em evidências científicas robustas e, portanto, antes de nós partirmos para uma mudança drástica na formulação das vacinas, portanto, ainda é preciso consolidar estas evidências. Mas, teoricamente, do ponto de vista abstrato, é possível fazer essas reformulações, não só para este caso, mas também no caso das variantes. É um tema que está na ordem do dia, as diferentes variantes e a cobertura que as vacinas existentes no mercado dão a essas variantes e, portanto, nós poderemos ter que fazer algumas reformulações na composição das vacinas para, assim, atingir o espectro de proteção que é necessário ter neste
reformulações
momento.
Reformulações que são simples de fazer, Nuno Alves?
São relativamente simples do ponto de vista teórico, penso, sim. Acho que sim.
E, portanto, existindo se estas conclusões de facto se comprovarem, pode ser necessário criar aqui também uma alternativa para colmatar esta lacuna nas pessoas que já receberam as primeiras doses, por exemplo.
Penso que aí já não irá a tempo, porque existe aqui uma escala temporal que é necessário cumprir entre as diferentes doses.
Certo.
E até há outros estudos que apontam para essa necessidade da segunda inoculação nos tempos necessários para que haja a proteção necessária, mas isto pode ser importante para em passos seguintes, portanto, em pessoas que ainda não foram inoculadas. Nós, portanto, estamos a falar de riscos muito, muito baixos. Os riscos de ter tromboembolismo é superior em indivíduos que têm a doença provocada pelo SARS-CoV-2 grave ou até em indivíduos fumadores. Não obstante, nós podendo, devemos minimizar estes riscos muito baixos que estamos a falar.
Claro, mas reforçando que são de facto casos bastante raros. Nuno Alves, agradeço-lhe ter estado connosco neste espaço de ciência e imunologista e também investigador do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, ajudando-nos aqui a olhar para as conclusões deste estudo, investigadores da Alemanha, que parecem ter descoberto a razão para os efeitos secundários das vacinas da AstraZeneca e da Janssen. Como dissemos, este estudo ainda não foi revisto pelos especialistas. O próximo passo é fazer com que isso aconteça para depois conseguir encontrar uma solução para evitar esses casos raros de coágulos sanguíneos. Voltamos a falar de ciência na tarde em direto amanhã, sexta-feira.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.